Este é o programa Autores e Livros, entrevistando a escritora Nurit Bensouzan. O livro também passa a ideia, ou faz o pequeno leitor, né, o jovem leitor, entender que esses biomas podem se repetir mundo afora? Quer dizer, o mundo teria quanto? O planeta em si, 20, 30, 40?
O que acontece?
Você já veria caatinga fora do Brasil também?
Não. Por exemplo, a caatinga é bem... Você pegou justamente o exemplo mais interessante, porque a caatinga é um bioma que existe só no Brasil. Uhum. Mas existem outros biomas semiáridos similares à caatinga. Mas o que o livro tenta mostrar também é que esses ambientes, eles se repetem em outros lugares. Por exemplo, a gente tem florestas tropicais na Malásia, florestas tropicais na África. Mas essas florestas tropicais, elas são diferentes da Amazônia. Sim. Porque elas têm outras espécies de plantas, outras espécies de animais, outras interações biológicas. Então, a Amazônia é uma floresta única. Mesmo que a gente tenha duas grandes florestas tropicais no Brasil, a Amazônia e a Mata Atlântica, elas são completamente diferentes. Então, a ideia é o seguinte, é que você tem ambientes de floresta, de campos, de savana, que se repetem no mundo. Mas cada bioma, ele é único. Porque ele reúne aí ela não é só a cara da paisagem, ele é muito mais que isso. É uma profusão de interações entre a vida que está ali, sejam plantas, animais, micro-organismos, processos biológicos, e aí o relevo, o solo, o clima, as correntes, aí você tem uma série de coisas que transforma cada ambiente numa coisa única, que é cada bioma. Então, quer dizer, bioma do deserto do Saara, você só vai ter lá no deserto do Saara. Bioma da Caatinga, só vai ter aqui no Brasil.
Pois é, eu ia justamente perguntar, mas há países com um só bioma, né? Por exemplo, a Arábia Saudita?
Existem países com só bioma, com certeza. Primeiro que o Brasil é um país muito grande. E ele também, ele está num lugar onde você tem uma diversidade de clima, uma diversidade de vegetação muito ampla. Então, às vezes, países, dependendo de como é que eles estão posicionados, eles podem até ser países razoavelmente grandes, mas ter menos diversidade biológica, que é o que acontece com muitos países da zona temperada. Quer dizer, países que são extensos, mas eles têm menos variedade, menos diversidade.
Agora, uma outra pergunta capciosa. Todos os biomas têm a mesma importância? Ou podemos dizer que em determinado momento uma floresta, como a Amazônia, uma floresta tropical é mais importante que um deserto?
Você sabe que uma das coisas que tem nesse livro é uma tentativa de explicar que todos os biomas são igualmente importantes. Até eu falo quando o assunto é o Pampa, que o Pampa é um bioma que é alvo de preconceito, porque as pessoas acham que um bioma de campo não pode ser tão importante quanto um bioma de floresta. Mas, você não vai comparar, né? É um bioma que é um bando de graminhas e capins com a floresta amazônica. Então, claro que a floresta amazônica deve ser muito mais importante. Ou, por exemplo, a própria Constituição brasileira faz essa diferença, né? Tem alguns biomas brasileiros, como a Mata Atlântica, o Pantanal e a Amazônia, que são considerados patrimônios nacionais. Os outros biomas não. Então, quer dizer, parece que eles são mais importantes, né? Mas, na prática, eles não são. Porque o que você precisa conservar, na verdade, não é o conjunto das espécies. O que você precisa conservar são os processos biológicos. E os processos biológicos, eles se dão, não importa se tem floresta ou se tem campo. O importante é a conservação desses processos. E o que faz, se a gente quisesse ser... se a gente quisesse olhar para essa questão de uma maneira mais antropocêntrica, ou seja, considerando mais a vida humana e a qualidade de vida humana, o que é fundamental para manter tanto a qualidade da vida humana quanto, em última instância, até a própria vida humana, são esses processos biológicos. E eles são de igual importância, independente se a gente está numa savana, se a gente está num campo ou se a gente está numa floresta. Agora, não há nenhuma dúvida que, em termos de apelo, as pessoas acham que a floresta é o bioma que tem que ser mantido, em detrimento dos outros. Mas, na prática, em termos biológicos, isso não é verdade.
Porque a gente fica assim, por ideia, um país como o Canadá, todo mundo mora no sul porque é o único de temperaturas suportáveis, o resto é geleira, por exemplo.
Pois é, exatamente.
Mas pode ter sua utilidade, né, para o equilíbrio da água, para tudo, né?
Com certeza, imagina se derretesse tudo que tem ali.
Escuta, Nurit Bensouzan, poderia você explicar como o livro Dividir para Quê ou para quê, né, se organiza do ponto de vista dos conteúdos, já que não há um índice, um sumário? Como é que você organizou a informação que você apresenta no livro?
Então, o livro, ele tem uma introduçãozinha, né, que discute esse assunto de por que que a gente tem essa divisão e, enfim, por que que a gente, o que que significa ter biomas, qual é essa definição de biomas, como é que a gente, quais são as estratégias mais comuns de conservação, esses espaços protegidos e tal. E depois o livro é dividido nos biomas mesmo. Então tem os 6 biomas terrestres, né? Pampa, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Amazônia e Pantanal, nessa ordem. E depois a gente tem umas 2-3 pagininhas sobre o mar, porque o livro é um livro sobre biomas terrestres, mas o Brasil tem uma costa imensa, né? E a gente não tem, assim, uma divisão de biomas marinhos e costeiros no Brasil. Então, os biomas marinhos, principalmente os biomas costeiros, eles estão dentro dos biomas terrestres. Então, a Mata Atlântica é a floresta, mas é também aquele bioma costeiro que está ali. Então, eu resolvi falar um pouquinho sobre o mar, porque você tem uma diversidade também grande de ambientes dentro do mar. Então, tanto restingas, dunas, ambientes costeiros, ilhas, recifes corais, tem também diversidade ali. E, por fim, o livro tem 2 páginas de conclusão, onde eu exploro essa ideia de, então, para que é essa divisão? É para a gente conservar, é para a gente gerir melhor, ou é para a gente detonar, dizendo, não, pampa não serve para nada, então vamos detonar o pampa e conservar um outro bioma, que é a floresta, como a Mata Atlântica e a Amazônia. Então, na verdade, o livro, ele tem essa introdução, os 6 biomas, essa nota sobre o mar e uma conclusão.
Uma conclusão, muito bem. Onde encontrar o livro Dividir para Quê, de Nurit Bensouzan? Alguma livraria em particular, algum site?
Olha, o site da editora é o mais garantido, claro. O IEB, essa é uma ONG que tem esse selo editorial que chama Mil Folhas, e esse livro é o primeiro título do seu selo infanto-juvenil, que é o Mil Folhas e 3 Joaninhas. Então, o site do IEB, qualquer pessoa que digitar Mil Folhas no Google vai achar o site da editora com facilidade. E em Brasília, o livro está começando a ser distribuído nas livrarias, mas eu espero que em breve seja possível achá-lo em qualquer livraria.
Em qualquer, ótimo, né? E eu tenho dito Dividir para Quê, mas na verdade o título é Dividir para Quê, né? Para escrito mesmo na íntegra, né? Para terminar, eu gostaria de saber se ainda está lambendo a cria ou se já está envolvida em algum projeto novo, algum livro em elaboração. Quais são os rumos das suas pesquisas agora?
Sim, estamos aqui já quase desmamando a cria, porque o projeto é lançar um livro agora no final de novembro, um livro que chama 7 Histórias de Paisagem e uma Biografia. A biografia, na verdade, é uma biografia do flamboyant, que é uma árvore que veio de Madagascar e hoje ela é usada vastamente, né, na arborização urbana aqui em Brasília e em vários outros países do mundo, mas ela está muito ameaçada no seu ambiente natural, que é Madagascar. E aí as 7 histórias de paisagem são histórias de paisagem, algumas paisagens mundo afora. É um livro também mais ou menos para a mesma faixa etária que o Dividir para Quê, mas com uma proposta bem menos, quer dizer, apesar de ter esse viés biológico também e tal, ele é um livro menos paradidático, menos Sim. apto a ser usado no ambiente escolar, mais para... E dialoga mais com uma coisa até um pouco mais literária. As histórias Sim. são mais guardam assim uma certa, vamos dizer, poesia, e a ilustração também é feita por uma artista plástica bem diferente, apesar de que as ilustrações do Dividir para Quê são bem bonitas também, mas essa é uma pegada mais poética mesmo. E aí o projeto é para o livro ser lançado ainda esse ano, no final de novembro, mas eu tenho que reconhecer que...
Então em breve, né?
Mas estamos muito atrasados, então é possível que acabe ficando para o começo do ano que vem.
Tá certo. Muito obrigada aqui por sua conversa conosco na Rádio Senado.
Um grande abraço. Oportunidade. Obrigada.
Um abraço. Tchau. Acabamos de conversar com a bióloga e escritora de livros de divulgação científica para jovens, Nurit Bensouzan, autora do livro Dividir para Quê? Biomas do Brasil. O programa Autores e Livros se despede, até breve e fiquem com os livros. Música.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.